Hits. Rede MS de Rádio.
Clube da Insônia.
Bacana, gente, eu sou o Yonão, o baby do rádio, no Clube da Insônia, na Rede MS de Rádio.
Clube da Insônia, a sua legião de amigos na madrugada.
Você pede o Nantoca, tradução da madrugada, momento de reflexão, o passado de presente pra você. Clube da Insônia, nas madrugadas da Rede MS de Rádio. Primeiro lugar em todo lugar, com o Yonan, o baby do rádio.
Wizard, a maior rede de ensinos de idiomas do mundo, convida você a se tornar bilíngue com metodologia exclusiva. Na Wizard, você pode fazer aulas presencial ou online com horários flexíveis. Faça já sua matrícula. Ligue 33410494.
Olá, aqui com você, Og Ibrahim. Eu quero te fazer um convite muito especial para estar com a gente no Noticidade, segunda edição, todos os dias, a partir do meio-dia até uma hora da tarde. É muita informação, notícia e orientação para você ficar antenado sobre tudo que acontece na nossa cidade, no nosso estado, no país e no mundo. Não se esqueça, Noticidade, segunda edição, a partir do meio-dia, de segunda a sexta-feira. Eu espero por vocês.
Fique por dentro da notícia. Noticidade.
AgroBrasil TV. Compromisso em levar até você informações sobre evolução diária do agronegócio em Mato Grosso do Sul, ou uma programação completa que vai te manter informado do plantio à colheita. Assista nossa programação pelo canal 188 da NET e siga também nossas redes sociais, @AgroBrasilTV. Também acesse agrobrasiltv.com.br e confira nossa programação. Mais informações, 67-3320-6100.
Episódio da semana do Rede 360, eu trago para você um assunto bem interessante. A gente vai falar sobre cirurgias reparadoras e plano de saúde. Será que eles podem negar? Você não pode perder.
Então não perca, sexta-feira, em todas as rádios da Rede MS, sábado, logo após o Balanço Geral, no YouTube, em todas as nossas plataformas digitais. Eu conto com você.
Rede 360, um oferecimento. Pátio, o shopping do centro. E Yellowstone Condomínio Rural, a sua paz no campo.
Cidade. Rádio do Coração. 97,9.
A melhor casa de baile está de volta. Clube Rancho do Cowboy. Bailes aos sábados a partir das 13 horas e domingos a partir das 18 horas. Rancho do Cowboy, Avenida Júlio de Castilho, 1474.
7 horas da manhã, Mato Grosso do Sul, acorda comigo. Rodrigo Nascimento, Rodrigão na quadrada. É o plantão policial, análise dos fatos, a previsão do tempo, as informações do trânsito em tempo real. E é claro, você ouvinte do Noticidade, primeira edição, Noticidade, participando comigo pelas redes sociais. Para ficar bem informado, de segunda a sexta, pelas ondas do rádio da FM Cidade 97, Noticidade, primeira edição, comigo, Rodrigo Nascimento.
Noticidade, primeira edição.
Rodrigo!
A gente tá na quadrada. Oferecimento, Forte Atacadista, bom negócio todo dia.
BBM Digital, mais que tecnologia, uma nova economia.
Sesc, baixe agora o aplicativo, encontre no Sesc.
Lojas MM, Sumato Grossense de coração.
Sertão, tá tudo certo, tá tudo sertão.
Energisa, viva a sua potência.
Pátio, o shopping do centro.
Noticidade. Aqui na sua estação.
Mergulhe de cabeça, passe e aconteça.
E a Rádio Cidade FM traz as boas da estação.
Via satélite para todo o estado. Sertanejo, bom demais.
Alô, Mato Grosso do Sul, só vem que os modão por aqui rola solto, viu? Simbora! Por aqui já estamos de volta com o nosso sertanejo bom demais. Prazerzaço, eu sou Camilo Lara e por aqui vamos juntos até as 9 da noite.
Sertanejo, bom demais.
Põe bom nisso.
Sertanejo, bom demais.
Aqui na Rede MS, primeiro lugar em todo lugar.
Ah, como quero te encontrar novamente,
Estou sozinho procurando você. Ah, como quero te abraçar loucamente, olhar dentro dos teus olhos e dizer: não vivo sem você. O tempo passa, cai a noite, o dia vem. Tento fingir, mas não dá pra esconder. Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor. Provei teu beijo, magoei minha dor. Tentei te esquecer, não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor. Ó, minha paixão, sou teu. Por mais que eu queira disfarçar como estou, o meu coração se nega a aceitar. Passa o tempo, eu não esqueço de te amar. O tempo passa, cai a noite, o dia vem. Tento fingir, mas não dá pra esconder. Eu sonhei nas noites vagas com teu amor. Provei teu beijo, magoei minha dor. Tentei te esquecer, não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor. Ó, minha paixão, mas que eu queira disfarçar como estou, o meu coração se nega a aceitar. Passo o tempo, eu não esqueço de te amar. Tentei te esquecer, não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor. Ó, minha paixão, sou teu. Por mais que eu queira disfarçar como estou, o meu coração se nega a aceitar. Passa o tempo, eu não esqueço de te amar. Passa o tempo, eu não esqueço. Esqueço de te amar.
Só as filés sertanejas.
Sertanejo bom demais.
Já doeu demais a falta desse amor. Isso é problema meu, porque da minha dor, quem sabe sou eu. Quem chora sou eu, quem sofre sou eu. Quem amou demais conhece esse caminho. Quem seu amor perdeu e agora está sozinho, sabe como eu. Chora como eu, sofre como eu. meu corpo, que a solidão que amarga na boca é a lembrança que mata aos poucos. É um tiro a queima-roupa. É a tristeza que brota nos sonhos, é a saudade que mora no peito. O amor não tem jeito. Só quem amou demais conhece esse caminho. Seu amor perdeu e agora está sozinho. Sabe como eu, chora como eu, sofre como eu. É a prisão que escraviza meu corpo, é a solidão que amarga na boca, que mata aos poucos. É um tiro a queima-roupa. É a tristeza que brota nos sonhos, é a saudade que mora no peito, é um desejo que entra nos poros. Meu amor, não tem jeito. Doeu demais, meu amor não tem jeito.
O estado inteiro conectado, sertanejo bom demais.
Se você mandar, nas grades do seu coração, a lei da paixão mandou me prender. Ao seu lado sou um homem forte, agradeço a sorte por me dar você. Foi você quem fez me apaixonar assim, abriu meu peito, entrou dentro de mim. Meu coração dei pra você morar. Foi o seu carinho que me conquistou, a cada instante que você me amou. Se estou sonhando, não quero acordar.
Essa é a sua rede MS de rádio, primeiro lugar em todo lugar. Pião Carreira e Zé Paulo, meu cajuzinho. Antes passou por aqui também Chitãozinho e Chororó, Mato Grosso e Matias, a nossa super sequência, com aquelas músicas sertanejas que fazem a diferença. Aqui não tem modinha, aqui só tem modão, rapaz. Trem doido do céu, você não tem ideia. Lídia, boa noite pra você, obrigado pela sintonia, viu? Rapaz, essa não é chorada, viu? Deixa eu ver quem é mais aqui, a Vera Lúcia. Boa noite, paz e bem, tudo bem, Camilo? Estou aqui na sintonia sempre, bom final de semana, beijos, beijos pra você também. Pra você também, tá bom? Vera Lúcia. Deixa eu ver quem mais tá ligado aqui na programação. A Evelyn, já mandei abraço pra ela também. Deixa eu ver quem mais aqui. A Ingrid e também o Sidney, todo o pessoal conferindo a gente, valeu. Ótima noite pra vocês, obrigado pelo carinho, pela companhia. O Sidney também, na Vila Jaci, né, Sidney? Ótima noite pra você, rapaz. Obrigado pela sintonia sempre.
Obrigado. Boa noite, meu querido. Estamos antenados aqui, Sidney Oliveira, Vila Jaci. Manda um abraço pra nós. Daí o Marco Aurélio, seu Luiz, minha mãe Solange, antenados do programa. Beleza? Toca um modão aí pra nós de São Paulo, Daniel.
Rapaz do céu, a gente toca pra você, viu? Deixa eu ver quem mais aqui. A Ingrid, também já mandei abraço aqui. Tô repetindo tudo de novo. Deixa eu ver quem mais aqui. O pessoal manda mensagem duas vezes, vai subindo a mensagem aqui, né? Deixa eu ver quem mais aqui, a Paulinha, já ouviu a música, né, Paulinha? Deixa eu ver quem mais tá sintonizado junto com a gente aqui. Aliás, tá deitado na rede, rapaz. Aí o negócio fica chique demais, né? É o Daniel, valeu, Daniel. Abraço pra você e todo o pessoal aí no Aero Rancho. Brigadaço pela sintonia, ótima noite pra vocês. Rápido intervalo, hein? Já, já tem mais. Mais música boa.
Rede MS de Rádio.
É o campeão de audiência que chega nos fins de tarde da TV MS Record.
Rodrigo!
A gente vai em busca das respostas dos seus problemas, em busca dos seus direitos. Vem. E é claro que você ainda participa das nossas redes sociais. O setor policial em destaque. O jornalismo verdade da Record bem perto de você. Põe na quadrada, Cidade Alerta, Mato Grosso do Sul. De segunda a sexta, ao vivo, às 5 da tarde. E pode deixar que o Rodrigão aqui, a gente põe na quadrada.
A melhor da estação.
Cidade.
Muito mais.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisuri.com.br.
No episódio da semana do Rede 360, eu trago para você um assunto bem interessante. A gente vai falar sobre cirurgias reparadoras e plano de saúde. Será que eles podem negar? Você não pode perder.
Então não perca, sexta-feira, em todas as rádios da Rede MS, sábado, logo após o Balanço Geral, no YouTube, em todas as nossas plataformas digitais. Eu conto com você.
Rede 360, um oferecimento. Pátio, o shopping do centro. E Yellowstone Condomínio Rural, a sua paz no campo.
Sem lugar para assistir a Copa? O Pátio é o lugar certo. Vem acompanhar os jogos da Copa do Mundo em um super telão. Com todo o conforto de um ambiente climatizado, segurança e diversas opções gastronômicas para você curtir cada lance sem preocupação. Reúna a galera, vista sua camisa e viva toda a emoção do futebol em clima de torcida. Pátio, shopping do centro, onde a torcida se encontra.
AgroBrasil TV, para quem deseja manter-se informado de tudo o que acontece no mundo do agronegócio. Sempre com notícias, cotações, eventos, leilões e entretenimento. Um canal que liga você aos campos do Brasil. Assista nossa programação pelo canal 188 da NET e siga também nossas redes sociais, @AgroBrasilTV. Acesse também agrobrasiltv.com.br. Mais informações, 67-3320-6100.
Atenção, ex-alunos, professores e amigos do Colégio Latino-Americano. No dia 25 de julho, no Rancho Santa Laura, acontece o Arraiá Beneficente do Latino. Um grande reencontro para reviver histórias, matar a saudade e celebrar uma escola que marcou gerações em Campo Grande. Toda a renda será destinada ao tratamento do professor João Samper Del Orno, fundador do colégio. Garanta seu ingresso pelo Simpla. Informações no Instagram, @arraiadolatino, ou pelo WhatsApp, 67-99-9214-6863. Arraiá do Latino.
Oi, gente, eu sou a Fábia Siqueira e estou passando aqui para convidar você para ficar sintonizado com a gente no Melhor da Cidade.
O Melhor da Cidade com Fábia Siqueira.
Da 1 às 3 horas da tarde. Oferecimento: Metal Sul Pré-Fabricados. Projetos barracões em estrutura pré-fabricadas com qualidade e desempenho.
97.9.
Cidade FM. Ligue, ligue, participe.
Cidade. Ai, mano, te liga. Porque rádio boa a gente ouve desde criança.
Via satélite para todo o estado. Sertanejo bom demais.
Agora faltam 15 minutos para as 21 horas. Já estamos de volta com a última sequência do Sertanejo Bom Demais, com as datas da música sertaneja. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Pode aumentar o volume.
Sertanejo bom demais.
Aqui tem mais.
Sertanejo bom demais.
Rede MS, primeiro lugar em todo lugar.
Paixão.
as filés sertanejas.
Sertanejo bom demais.
Diz a lenda que muitos e muitos anos atrás, um casal que se amava contra a vontade dos pais, se encontravam escondidos na escuridão, eram guiados pela força da sua paixão. Era o amor vencendo o medo, eles guardavam o segredo, as sete chaves em seu coração. Deus ouvindo as preces daquele jovem casal, resolveu lá do céu lhe mandar um mais lindo sinal. E nesse instante uma luz iluminou o céu, e ele prometeu olhando em seus olhos de mel. O mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer a lua cheia.
Sertanejo bom demais.
Yeah.
ato de amar. Quero te precisar para os meus segredos, onde os nossos erros serão perdoados na hora de amar. Quero sim, preciso desse mistério, porque é que tanto venero alguém ser dono. Paixão impossível que grita louca e agita o sangue que pulsa em mim. Quero sim, preciso deste mistério, porque é que tanto venero alguém ser dono.
Sertanejo bom demais.
Muito mais sucessos.
Tá certo então, gente. O sertanejo bom demais, chegando ao final. Nessa sexta-feira, já ia falar nesse sábado, né? Ah, meu Deus do céu. Quero ficar mais perdido que isso. Segue em tiroteio, né, rapaz? Deixa eu ver aqui. Quem é que tá ligado com a gente ainda nessa super noite? Abraço especial aqui pra Andressa. Alô, Andressa. Obrigado, viu, pelo carinho, pela companhia, sempre. Deixa eu ver quem mais aqui. O Daniel também tá ligado com a gente. Alô, Daniel, abraço pra você, rapaz. Todo o pessoal sintonizado lá no Aero Rancho. Ótima noite, viu? Obrigado, sempre, pelo carinho, pela companhia, sempre. Enfim, tô ficando por aqui na sequência. Tem a Voz do Brasil. E depois ainda você vai poder curtir também. Hoje, né, na companhia do Rodrigo Moraes, O Amor Sem Fim. O melhor das músicas românticas pra você, tudo isso aqui na nossa super sequência, tá bom? E depois, aliás, né, tem a Voz do Brasil, depois vem aí o Rodrigo Moraes na nossa sequência especial. Enfim, obrigado pelo carinho, pela companhia, eu te espero amanhã a partir do meio-dia com o nosso Cidade Mais aqui na nossa programação também. E também no domingo nós estaremos por aqui a partir das 4 horas da tarde, tá bom? Valeu, gente, obrigado pelo carinho, pela companhia. Excelentíssima noite, bom descanso, bom finalzão de semana. Antes de ir embora, quero aproveitar aqui e mandar um abraço especial também para Gisele Santos, está fazendo aniversário hoje, estava esquecendo de você, menina. Gisele, parabéns, felicidades, muitos anos de vida, viu? Saúde, paz e alegria sempre. Deixa eu ver quem mais aqui, rapaz. Ah, sim, a Maria Isabel. Ô, Maria Isabel, tudo bem com você? É a Bel lá do Cantinho. Ela diz, vai com Deus, amigão, é a Bel, tá na sintonia também, obrigado pelo carinho, viu, pela companhia, viu, Bel? Beijos, obrigado pela sintonia. Na sequência tem a Voz do Brasil, eu volto amanhã, ao meio-dia, pela Cidade FM 97, tá bom? Tchau, tchau, gente, obrigado pelo carinho, pela companhia, bom finalzão de semana pra todos nós.
Rede MS de Rádio, o estado inteiro ouve. Campo Grande, 97,9. Três Lagoas, 101,7. Dourados, 101,9. Bonito, 98,9. Corumbá e Ladário, 88,5. Rede MS de Rádio, primeiro lugar em todo lugar.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 17 de julho de 2026.
E vamos aos destaques do dia na Voz do Brasil.
Empresas afetadas por tarifas impostas pelos Estados Unidos terão apoio do governo.
A Apex prepara plano de abertura de novos mercados para exportadores afetados pelas tarifas. Luciana Colares, de Holanda.
No início de agosto, a Apex Brasil deve apresentar um plano de
de diversificação de mercados, especialmente para os exportadores impactados pelo tarifaço.
E ainda, Banco Nacional de Antígenos integra a Estratégia Brasileira de Defesa Agropecuária contra a aftosa.
A estrutura permite a produção emergencial de vacinas em prazo reduzido em caso de necessidade sanitária. Thaís de Araújo.
O banco integra a Estratégia Nacional de Preparação para Emergências Sanitárias, juntamente com ações permanentes de vigilância e monitoramento da sanidade animal.
E vamos falar também sobre o El Niño, que traz fortes chuvas no sul do país, ondas de calor e seca no norte.
Risco também de incêndios florestais, especialmente na Amazônia, no Cerrado e na Caatinga.
Para entender mais sobre os impactos para o Brasil, nós conversamos com o Gilvan Sampaio, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
As previsões indicam que será um El Niño de forte intensidade, a muito forte intensidade, mas não há motivo para pânico. Nós temos que nos prepararmos para fazer com que os impactos sejam os menores possíveis.
Na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Empresas afetadas pelas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos vão ter apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações para encontrar novos mercados.
Para isso, a Apex vai implementar um plano de R$130 milhões, com foco na descoberta de novos parceiros comerciais.
A meta é chegar a países da União Europeia e países asiáticos.
A aplicação da tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros, anunciada em 15 de julho, atinge 2.375 produtos. US$7,2 bilhões são impactados pelas novas tarifas. De acordo com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, o processo de busca por novos compradores internacionais vem sendo intensificado desde o ano passado, após as primeiras medidas tarifárias adotadas pelo mercado norte-americano. Atualmente, 72% das empresas brasileiras que vendem para os Estados Unidos já adotaram pelo menos mais um país de destino para as mercadorias. E já no início de agosto, a Apex Brasil deve apresentar um plano de diversificação de mercados, especialmente para os exportadores impactados pelo tarifaço. Como detalha o presidente da Apex Brasil, Laudemir Miller.
Nós vamos anunciar um plano de US$130 milhões em parceria com o setor privado, mas evidentemente que a implementação do acordo Mercosul-União Europeia para que as empresas possam de fato aproveitar as oportunidades desse acordo é um dos elementos centrais do nosso plano. Mas enfim, assim, importante são os setores, né? Mas pegando pesadamente a indústria, né? Então o setor de móveis, o setor de cosméticos, o setor de plástico, o setor de calçados, enfim, esses setores que estão tendo esse impacto.
Laudemir Miller ressalta que outros destinos já estão mapeados, como os países da Ásia Central.
O mundo olha de um jeito diferente para o Brasil, de um país estável, um país democrático. Então, a gente está sendo demandado pelos países asiáticos. O Brasil abriu, até semana retrasada, 651 mercados. Então, imagina a oportunidade que nós temos.
O impacto das novas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos varia de acordo com o setor e a região. São Paulo registra o maior impacto em valor absoluto, US$3 bilhões. Já Santa Catarina tem o maior impacto proporcional, com 68% das exportações afetadas. Outra região afetada é o Paraná, estado que concentra 70% das exportações brasileiras de madeira para a construção civil americana. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O Brasil conta com o primeiro Banco Nacional de Antígenos para a resposta emergencial à febre aftosa.
A estrutura foi desenvolvida em parceria entre o Ministério da Agricultura e Pecuária, o Instituto de Tecnologia do Paraná e empresa privada.
O Banco Nacional de Antígenos integra a Estratégia Brasileira de Preparação para Eventuais Emergências Sanitárias relacionadas à febre aftosa e para manutenção da segurança sanitária da pecuária. A estrutura foi desenvolvida em parceria entre o Ministério da Agricultura e Pecuária, o Instituto de Tecnologia do Paraná e a empresa Biogênesis Bagó. A parceria foi formalizada nesta sexta-feira em Garim, na Argentina. O ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, falou sobre a parceria.
Porque esse é um laboratório reconhecido internacionalmente e ele nos empresta a credibilidade que chega com isso. Esse também é um laboratório que atende a grandes mercados, a exemplo do que ocorre conosco.
O Banco Nacional de Antígenos mantém armazenados em condições de alta segurança antígenos dos sorotipos de interesse para o Brasil. Em caso de emergência sanitária, esse material permite iniciar a produção de vacinas em menor prazo, sem depender de fornecimento externo. O Brasil possui reconhecimento internacional como país livre de febre aftosa sem vacinação. O banco integra a Estratégia Nacional de Preparação para Emergências Sanitárias, juntamente com ações permanentes de vigilância e monitoramento da sanidade animal. Reportagem Thaís de Araújo.
Atenção, estudantes que se inscreveram no processo seletivo do programa Universidade para Todos, o ProUni.
O resultado da primeira chamada para o segundo semestre de 2026 já está disponível.
Os candidatos pré-selecionados têm até o dia 24 de julho para comprovar informações da inscrição junto às instituições de ensino.
O processo seletivo do programa Universidade para Todos, o ProUni, recebeu cerca de 530 mil inscrições para o segundo semestre de 2026. Ao todo, mais de 1 milhão e 100 mil estudantes participaram das duas edições do programa neste ano. Cada participante teve a opção de selecionar até duas opções de curso, instituição e turno, conforme as regras do edital. As bolsas integrais cobrem 100% do valor da mensalidade, enquanto as parciais correspondem a 50%. Os cursos com mais inscritos nesta etapa foram Medicina, Direito e Psicologia. Criado em 2004, o ProUni oferece bolsas de estudo em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas de educação superior. Para a classificação dos candidatos, o programa utiliza as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Em 2026, os dois processos seletivos somaram mais de 2 milhões de inscrições, realizadas por cerca de 1 milhão e 100 mil candidatos. O resultado da primeira chamada do ProUni já está disponível. Os candidatos pré-selecionados têm até 24 de julho para comprovar as informações da inscrição junto à instituição de ensino e apresentar a documentação exigida. O cronograma prevê a divulgação da segunda chamada em 5 de agosto. O resultado desta etapa será divulgado em 1º de setembro. Saiba mais em acessounico.mec.gov.br/ProUni. Reportagem Edinaldo Júnior.
E as inscrições para a formação continuada de escolas de tempo integral foram prorrogadas até o dia 24 de julho.
O curso é destinado a gestores escolares e coordenadores pedagógicos de instituições que ofertam essa modalidade de ensino.
Nos estados, no Distrito Federal e em municípios de maior porte, também podem se inscrever profissionais das redes de ensino que atuarão como multiplicadores na formação.
As orientações sobre a etapa das inscrições estão disponíveis na página de documentos do Ministério da Educação, no portal gov.br/mec.
O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima apresentou as projeções mais recentes para o fenômeno El Niño após a reunião técnica de monitoramento climático realizada esta semana.
O cenário prevê redução das chuvas em parte das regiões norte e centro-oeste e temperaturas acima da média em grande parte do país.
E também aumento do risco de incêndios florestais, especialmente na Amazônia, no Cerrado e na Caatinga.
Já para a região sul, a previsão é de chuvas acima da média.
Os efeitos do fenômeno climático devem se intensificar a partir de agosto, mas serão mais sentidos no fim deste ano, segundo o pesquisador Gilvan Sampaio, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE.
Eu conversei mais cedo com ele para saber mais sobre o que esperar do El Niño e como tem sido feito o monitoramento dele pelos órgãos técnicos do governo federal. Acompanhe. Doutor Gilvan Sampaio, é um prazer para a gente ter o senhor com a gente aqui na Voz do Brasil. Vamos começar falando dessas perspectivas para o El Niño esse ano? A gente deve começar a sentir os efeitos mais graves a partir da semana que vem? Como é que tá as previsões de chuvas intensas aí, especialmente para o sul do Brasil?
Bom, nós temos aí os impactos do El Niño, eles são gradativos ao longo dos próximos meses. Os primeiros impactos nós começamos a observar ao longo das próximas semanas. E nesse segundo semestre de 2026, Primeiro, o principal impacto está relacionado às chuvas no sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, há a tendência de chuvas mais volumosas, alguns períodos com chuvas intensas, mesmo porque o auge do fenômeno El Niño se dá normalmente no mês de dezembro. Então, entre novembro e janeiro, né, nós teremos o auge do fenômeno, que é quando nós observamos os principais impactos. Isso em relação às chuvas. Em relação à temperatura, aí sim, todo o Brasil, nós devemos ter, a partir do final do inverno, depois da primavera e do verão, períodos com temperaturas mais altas do que a média histórica, e ao longo, principalmente da primavera e verão, alguns períodos com ondas de calor.
Pois é, eu ia até perguntar isso para o senhor, até o fim do ano, como é que eram as perspectivas, né? O senhor falou das chuvas mais intensas que devem começar no sul do Brasil, e a seca, doutor Gilvan, a gente deve esperar também alguma seca atípica, em que regiões, como é que deve acontecer?
Em relação às secas, aí é mais no norte do Brasil, norte e leste da Amazônia e norte da região nordeste, onde ocorrem os impactos do El Niño em relação às secas, né? Ou chuvas abaixo da média. Só que esses impactos, diferente do que acontece no sul, que os impactos são a partir de agora, nós esperamos os impactos mais para o final do ano, começo do ano que vem. Né? Especialmente no norte e no leste da Amazônia, né? Nós devemos ter, a partir do final da primavera, déficits de chuvas. Não dá para qualificar ainda exatamente a severidade desse déficit de chuvas. Nós vamos tentar qualificar isso ao longo dos próximos meses. E no norte da região nordeste, que é a região semiárida, aí sim é somente em 2027, né? Porque o período chuvoso principal daquela região é de fevereiro a maio. Ela tem uma componente também associada ao Oceano Atlântico, então nós devemos aguardar mais para o final do ano para avaliar a possibilidade de secas no norte da região nordeste.
E aqui na região centro-oeste, alguma questão em especial?
O principal impacto do El Niño na região central do Brasil, que inclui a região centro-oeste, a região sudeste, o sul da região amazônica e o sul da região nordeste, é o aumento das temperaturas, né? Não tem um impacto no volume de chuvas o El Niño nessas regiões, nessa região central. Portanto, o que tem que se prestar atenção nesse momento? Nós estamos no período seco da região. Essa região central do Brasil, o período seco normalmente se estende até meados de outubro, que é quando começam as chuvas mais frequentes e regulares. Com temperaturas altas, período seco, então isso faz com que a vegetação possa ficar mais seca. E aí a atenção maior é justamente com as queimadas, né? Porque com a vegetação mais seca, temperaturas mais altas, o potencial para a ocorrência de queimadas aumenta. Então esse é um ponto de atenção para os próximos meses na região central do Brasil.
Agora, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, onde o senhor, inclusive, é pesquisador, está atuando com diversos órgãos federais no monitoramento do clima, justamente para a preparação de todos esses eventos que o senhor mencionou agora. A partir daí foi lançada uma plataforma, né, doutor Gilvan? Queria que o senhor falasse para a gente como é que funciona esse trabalho, quais são os órgãos envolvidos.
Nós fizemos um trabalho, porque o que acontece? Quando ocorre um fenômeno como o El Niño, existem muitas fake news, né? Então nós juntamos os órgãos principais que monitoram o clima e meio ambiente no Brasil, que são o INPE, através do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, que é a instituição a qual pertenço, o Instituto Nacional de Meteorologia, a Defesa Civil Nacional, a Agência Nacional de Águas, o Serviço Geológico do Brasil e o CEMADEM. Então essas seis instituições, elas publicaram agora no mês de junho uma nota técnica, né, chamado Painel El Niño, onde nesse Painel El Niño nós avaliamos justamente a situação atual e o que nós esperamos para os diversos setores, por exemplo, a agricultura, para a defesa civil, a questão de desastres, a questão de águas, ao longo dos próximos meses. Esse Painel El Niño vai ser renovado a cada mês e essa é uma informação que vai auxiliar não somente a população, mas também os diversos setores e também os tomadores de decisão.
Principalmente aí as autoridades estaduais, municipais também, né, que vão poder se precaver de maneira mais específica, né?
Exatamente, porque existe, inclusive, algumas pessoas falando alguns termos até coloquiais do tipo, olha, vai ser um El Niño Godzilla. As previsões indicam que será um El Niño de forte intensidade, há muito forte intensidade, mas não há motivo para pânico. Nós temos que, obviamente, nos prepararmos para os impactos do El Niño. Os principais impactos do El Niño nós já sabemos, e aí acompanhar ao longo dos próximas semanas e meses, como é que será a evolução desse fenômeno para fazer com que os impactos sejam os menores possíveis.
O senhor tocou num ponto interessante aí, porque, de fato, o senhor até mencionou antes, né, existem muitas fake news e existe também algumas equiparações que são um pouco equivocadas que as pessoas fazem. Eu ouvi recentemente que era um furacão, que o El Niño era um furacão. E são eventos climáticos diferentes, né? Eu gostaria que o senhor ajudasse também um pouco aqui a explicar essa diferença, inclusive, de preparação, se fosse eventualmente um furacão, é diferente do que a gente vai viver com o El Niño. Se é necessário as pessoas fazerem, por exemplo, provisionamentos, estoque de comida, porque pode ter inundações ou secas extremas que falte comida. A gente vive uma situação nesse sentido? Qual é a diferença?
Não. Bom, o El Niño é um fenômeno que nós já sabemos quais são os impactos. Os impactos vão ocorrendo dependendo da região. Por exemplo, no sul do Brasil, nós sabemos que há a tendência de chuvas volumosas e chuvas intensas, né? Então, por exemplo, dizer que vai acontecer novamente um episódio como aquele de 2024 no Rio Grande do Sul, não dá para dizer com tanta antecedência. Mas existe a possibilidade dele ocorrer? Existe a possibilidade. Quando é que nós conseguimos prever? Nós conseguimos prever isso com no máximo aí 15 dias de antecedência. Né? Aquele episódio, por exemplo, de 2024, ele começou no comecinho de maio, final de abril, comecinho de maio. Os modelos meteorológicos, já na segunda quinzena de abril, indicavam um volume de chuvas muito expressivo para o Rio Grande do Sul. É óbvio que os modelos não conseguem dizer exatamente o volume que ocorreu, e foi um volume realmente muito extremo, né? Então não há essa questão da população fazer estoques de alimentos ou qualquer que seja o pânico associado. É claro que nós temos que nos preparar para os eventos extremos. Então, no caso de chuvas, tem que haver toda uma preparação, por exemplo, do poder público com limpeza de galerias, né? Eventualmente revisar sistemas de comportas, etc. No caso de secas, tem que haver toda uma preparação por conta da questão da água, né? Não é o momento de desperdiçar água, e aí eu estou falando do norte, do leste da Amazônia, do norte da região nordeste. Então tem que haver toda a preparação para poupar ao máximo a água. Haja visto que o El Niño traz esse déficit de chuvas nessas regiões. Então é esse tipo de preparação. Agora, tem que haver uma preparação não só do cidadão, mas também do poder público, das instituições e todo o trabalho que tem que ser feito em função dos impactos do El Niño. O furacão, quando ocorre, é um evento muito extremo que ocorre no horizonte de horas, há poucos dias, né? O que dá para comparar são as chuvas intensas que deverão ocorrer no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, principalmente. Então, é tomar cuidado em relação a esses episódios extremos no Rio Grande do Sul ao longo dos próximos meses.
Muito bem, nós conversamos com o Gilvan Sampaio, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Muito obrigada, pesquisador, pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Muito obrigado.
A Defesa Civil Nacional reconheceu hoje a situação de emergência em mais de 23 cidades atingidas por desastres.
Entre as cidades contempladas, há municípios que enfrentam a estiagem e a seca, enquanto outros foram atingidos por fortes chuvas.
As cidades ficam nos estados da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Cidades com o reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública podem solicitar apoio financeiro por meio do sistema integrado de informações sobre desastres.
O
período de seca em várias regiões do Brasil traz o surgimento de praias de água doce, que viram pontos de lazer e comércio.
Mas você sabia que para realizar eventos ou montar estruturas nesses locais é preciso autorização do governo federal?
Quem traz os detalhes sobre essas regras é Uriel Ricardo.
No Brasil, existem praias que se formam temporariamente durante alguns meses do ano. Você já ouviu falar sobre as praias fluviais ou praias de água doce? Elas surgem quando a estiagem reduz o nível dos rios e expõe bancos de areia e trechos das margens, que passam a receber visitantes, estruturas de lazer, eventos e atividades comerciais. Quando essas praias estão localizadas em rios federais, a instalação de estruturas, eventos, atividades econômicas e outros tipos de intervenções dependem de autorização do governo federal. Os rios federais são aqueles que atravessam mais de um estado e as áreas banhadas por eles são patrimônio da União. Por isso, é necessário ter permissão de uso para explorar esses espaços, conforme explica André Luiz Nunes, coordenador-geral de gestão de territórios costeiros e marginais da Secretaria de Patrimônio da União, a SPU.
A permissão de uso serve para eventos de curta duração, de natureza recreativa, esportiva, cultural e religiosa. Então, para qualquer uso privativo dessas áreas, tem que ser autorizado pela União. E além de outras licenças lá, não dispensa licença ambiental, licença do município.
As orientações sobre a permissão de uso se aplicam a qualquer praia formada em rios federais, especialmente nos estados de Tocantins, Goiás, Pará, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Amapá e Mato Grosso. No Tocantins, por exemplo, há a formação de praias sazonais em Porto Nacional, Luzimangues e várias outras cidades. A capital do estado, Palmas, também conta com praias como a Graciosa, a Praia do Prata e a Praia do Caju. A permissão de uso pode ser solicitada por municípios, pessoas físicas ou empresas. No caso de particulares, também é necessário ter as devidas licenças locais. Mas atenção, a autorização só vale para eventos de curta duração, como detalha André Luiz Nunes.
A permissão de uso para eventos de curta duração de até 90 dias, incluída a construção e a desocupação da área, ou tu pode, querendo lá, sendo necessário, prorrogar isso por mais 90 dias.
Quem pretende solicitar a permissão de uso pode procurar a Superintendência do Patrimônio da União no respectivo estado. Os formulários estão disponíveis na página da SPU no portal gov.br. Também é possível obter informações pelo telefone 0800-978-9005. O canal recebe ainda comunicações sobre restrições de acesso às praias, ocupação irregular, acúmulo de lixo e problemas ambientais ou sanitários. Para quem pretende aproveitar as praias fluviais, a orientação é colaborar com a preservação desses espaços, descartar o lixo nos locais adequados, respeitar a sinalização, evitar fogueiras e preservar a fauna e a vegetação local. Reportagem Uriel Ricardo.
Desde o início da semana, a ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, realizou 268 ações com foco no combate a preços abusivos de combustíveis em 14 estados.
Foram aplicados 14 autos de infração por não cumprimento de envio de documentos para avaliação dos preços.
Isso porque, nessas ações, a agência também coleta informações a partir das notas fiscais fornecidas.